Estamos ao vivo.
Olá, meus amigos, perdão pelo atraso, estamos ao vivo. Eu e o Mr. Paulo Cruz, simplesmente o cara daquela live colossal de ontem. Tá? Uma live que eu não posso citar, né? A live é assim. Assim, a legislação brasileira é ridícula, né?
É,
o Brasil é um país, Paulo,
aquela
é ridículo.
Live misteriosa que vocês...
Amarela e preta.
Vocês não sabem qual é, mas facilmente vocês se encontram, se quiserem.
País maldito, Paulo. País maldito, cara. Porque assim, as coisas são muito... O Moro tá... O juiz nomeado pelo Lula, veja só. Vou te dar aqui, ontem a gente teve uma pílula de Brasil com o nosso amigo do Zóio Verde, né?
Exatamente, cara.
Agora outra, mas não...
Tu me fez gravar uns stories
de madrugada.
De pijama de madrugada. Cara, nunca fiz aquilo na vida. Eu tava tão incomodado com aquele troço, eu falei, eu preciso falar alguma coisa sobre isso. E eu de pijamão, todo largado. Mas enfim, é isso. Suco de Brasil, o que você ia falar?
Não, assim, veja só, que nos envolve, então saiu o primeiro despacho contrário à manutenção do mandato do Moro. Foi de um juiz, aí esqueci o nome dele, Sadé, Dazé, sei lá, Dazé, sei lá, um nome esquisito. Pois bem, o sujeito, ele, dentro assim, o conjunto de argumentações vagabundas que o cara colocou, e claramente ele estava pagando o pedágio pro Lula pela nomeação que o Lula fez para ele no, como desembargador lá. Então ele estava pagando o pedágio. Porque é ridículo um sujeito ser um jurista e soltar uma peça dessa. A peça é... É uma peça de um imbecil, tá? Mas, né? A peça ali, ela alega, dentre todos os outros absurdos, que o Moro participou de uma série de eventos. E esses eventos configuram pré-campanha, dentre eles o Congresso do MBL, no 2021. E isso tem que ser lançado como um gasto de pré-campanha, tá? Uma coisa completamente maluca. Que gasto de pré-campanha? Ele vai pegar os gastos do nosso congresso, do nosso evento, que a gente vendeu o ingresso como gasto de pré-campanha? Tipo assim, então foi de quem? Então isso foi uma doação, sabe, das milhares de pessoas que pagaram pra ir no congresso do MBL? Isso foi uma das coisas que ele colocou ali, que é absurdo, que não tem nenhum sentido. Então qualquer cara então, que participe de qualquer evento, de empresa, de qualquer coisa, palestra, uma empresa de jornalismo, é um ato? Como é que funciona isso? Não funciona, é arbitrário. Só que, porque é suco de Brasil, né? Esse cara vem a ser também sócio do escritório de advocacia, esse juiz, virou sócio, ele era sócio do escritório de advocacia do presidente do Partido Novo lá do Paraná. Ah. Que também é advogado e amigo do Dallagnol. Amigo do Moro.
É o plot twist da bizarrice absoluta, né?
Aí você vai pegar assim, né? Entendi, o juiz... Era sócio do cara do Partido Novo, direito, Bolsominion, juiz nomeado pelo Lula. Bolsominion. E esse sócio era parça ali, advogado pro Dallagnol.
No fim, it's all about money, né? É tudo grana, interesse, poder. Agora, uma coisa que eu tava pensando ontem, inclusive, quando eu comecei a ouvir essas notícias todas sobre Moro e tal, eu fiquei pensando, né? Falei, caramba, imagina se esses caras, eu tô falando aqui do Moro e do Dallagnol, não tivessem se engraçado de querer entrar na política. Se eles tivessem se mantido nas suas posições de juízes, né, e sei lá o que eles estariam fazendo agora, mas enfim. Até hoje eu não consigo entender muito bem, assim, até tenho uma intuição, mas por que é que esses caras resolveram dar esse passo assim, de falar, não, eu vou me candidatar e vou ser deputado, vou ser sei lá o quê. Eu não consigo entender, cara, até hoje, assim, eu não sei se você tem uma coisa mais, uma certeza maior a respeito disso, mas eu não consigo entender, a não ser o monstro do poder, o bichinho do poder picou, sei lá, de dizer assim, esses caras que eram juízes respeitados, pelo menos por grande parte da sociedade brasileira, por terem feito o que fizeram na Operação Lava Jato e tal, de repente eles falam, não, nós vamos agora dar um passo, vamos sair para fora do nosso habitat natural e vamos cair na mão daqueles caras que nós estamos tentando botamos na cadeia.
Posso falar, o erro deles não foi esse, na minha visão. O erro, para mim, o erro capital foi ele terem acreditado no Bolsonaro. Porque o Moro, se permanecesse como juiz da Lava Jato... Aí eu não sei as vicissitudes, como é que era a guerra com a STF. Existem coisas que eu não tenho informação.
Sim, sim.
Mas, assim, houve uma aposta numa continuidade da Lava Jato com o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro meio que, né, garante isso. É. E aí o Bolsonaro, no segundo mês de governo dele, entrega o Moro, entrega a Lava Jato para os inimigos da Lava Jato. E dali em diante, eles destroem a Lava Jato com o Moro no Ministério da Justiça. É, essa destruição que acontece... E aí o rebote que vem, em que começa uma perseguição à turma da Lava Jato, é, o que restava pro Moro e Dallagnol, que eram as figuras mais preeminentes, era tentar entrar na política até para poder ter algum poder de negociação.
Respaldo.
E aí logo em seguida é cassação de um e tentativa agora de cassação do outro. Então, quando você põe na sequência histórica ali, é bizarro, assim, né? Porque é meio que assim, não tinha muito o que ser feito. Assim, o erro para mim não tá aí. O erro para mim foi o erro que eles cometeram, que toda a direita cometeu, que foi ver um idiota, traidor, vagabundo e falar, tá aí, acho que dá pra ir com esse cara. E não dava. E esse cara perdeu, né?
É.
Então, o lance assim, se você olha tudo, todo mundo na direita que apostou no Bolsonaro, e até quem não apostou no Bolsonaro, porque ele destruiu a direita como todo mundo se ferrou.
De verdade, né?
É.
Se você pensar assim, né, assim... nas maiores apostas, né, nos players todos da política e daquelas pessoas que estavam nas franjas da política, que a gente conhece muitas delas e tal, todas essas pessoas falaram, não, é esse aí mesmo, vamos todo mundo atrás dele. Todas elas estão complicadas hoje em dia.
Muito. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o olavismo como um todo, Felipe Martins... Então, assim, começa a lista. Vai, vamos pegar os liberais. Porque houve um trend liberal no Brasil, né? Lá, Instituto Mises, essas coisas, movimento liberal como um todo, Partido Novo. Vamos apostar no cara, Paulo Guedes e tal. Tá, como causa, o liberalismo rolou? Pra mim, o liberalismo acabou no Brasil. O movimento liberal brasileiro já era. Uma parte foi absorvida pelo bolsonarismo, outra parte tá usando saia. Né, que é aqueles livres e tal, e eu acho que o resto vai ser a Tabata, acho que a esquerda vai tomar esse liberalismo aí, e aí o liberalismo econômico que tem é o Haddad, e assim, os caras que apoiavam eles na Faria Lima hoje apoiam o Haddad, tem 78 ou 87, um número desse, assim, por cento de aprovação na Faria Lima. Então, assim, foi bom? Foi boa a aposta dos caras?
Cara, eu lembro, assim, que em 2019 eu participei de um evento do Mises Brasil. E aí criaram um grupo de WhatsApp. E tinha um monte de gente lá nesse grupo. Gente que foi nesse evento, que foi lá palestrar e tal. Então tinha um monte de gente ali. E chegou uma hora que eu saí. Eu falei, não, eu vou sair daqui. Porque assim, a coisa tava... Virou bolsonarismo mesmo. Não é que assim, não, ó, vamos lá dar uma chance. Não, não. Era assim, os caras vestiram a camisa do negócio mesmo. E olhando aquilo, assim... Não só eu, mas mais dois ou três ali naquele grupo que a gente depois começou a conversar em paralelo, falou assim, gente, o que tá acontecendo? Assim, o pessoal mergulhou mesmo no negócio? Não, mergulhou. Eles mergulharam mesmo, eles, assim... Mas isso não é um contrassenso total, né, ao que esses caras estavam defendendo até uma semana atrás?
Uhum.
E de repente foi assim, aquele mergulho meio constantinesco, assim,
sim,
né? De um dia pro outro, pum!
Sim.
Não, agora é isso aqui. Sim. Será que essas pessoas não dava pra ver que ia dar errado o troço?
Paulo, vamos. Acho que dá pra gente fazer. Assim, essa live vai ser boa. Já pra ver que vai ser uma live boa. É, dá pra fazer umas reflexões, assim. Tenta imaginar que a decisão que você tomou, que MBL tomou como um todo, algumas poucas pessoas tomaram, é uma decisão absolutamente estúpida. Pensa assim, materialmente é uma decisão estúpida. Boa parte desses caras ficaram muito ricos com essas decisões.
Bom, isso é verdade.
Boa parte desses caras ganharam espaço de poder. Alguns estão nesse espaço de poder e não vão sair tão rápido. Deputados eleitos que fizeram a carreira toda isso. Então se você olhasse, assim, o que a gente estava pedindo para esses caras era muito. Muito. Muito mesmo. E a pergunta, assim, como nós somos uma minoria, bem minoritária dentro disso... A gente não consegue sequer tomar o todo pela parte. Seria exigir um padrão que a gente teve de gente que nunca teve esse padrão. E eu não tô querendo nem me colocar tipo, não, nós somos muito superiores. Não é, Não é isso, eu nem acho, sabe?
Não é uma questão de superioridade ou não, é uma questão talvez de a coisa não é verticalizada, mas horizontal, da posição em que as pessoas estavam,
isso.
Eu acho, no jogo, né?
Então, eu vou te dar um exemplo. A Carol Detone, que hoje está presidindo a CCJ, ela é uma moça meio limítrofe, uma moça burrinha. A Carol Detone era do MBL de Caxias do Sul em 2015. E a gente apoiou, a gente lançou a Carol Detone como candidata vereadora em Caxias do Sul em 2016. E ela perdeu, uma votação bem baixa. Apoiamos e tal. A Carol Detone começa a se construir, ela abandona o MBL, vira bolsonarista. E ela ganha para deputada federal em Santa Catarina. Depois ela se reelege muito bem, reeleita em Santa Catarina. E hoje ela preside a CCJ. A Carol Detone não tinha nenhum motivo para tomar as decisões que a gente tomou. Eu estou sendo assim, acho que é generoso a palavra, não sei. Como é que eu vou exigir da Carol Detone? Ela era uma capial, idiota, fez umas arminhas lá, falou que ela é cristã. O que você vai imaginar que vai sair daí? Não vai sair muita coisa dali. Então, é idiota. Eu tive muito ódio de todas essas pessoas. Ódio mesmo. E esse ódio me alimentou muita coisa. Inclusive, esse ódio foi necessário pra gente passar por essa tormenta toda que a gente passou como grupo. Sim. Então, eu não acredito que o ódio é um sentimento totalmente ruim, porque ele não é um sentimento desengajante. Posso falar, Renan, seu coração tem que estar livre disso. Pô, mas assim, é combustível também, sabe? A adrenalina que vem, a raiva, ela motiva, querendo ou não. Talvez se eu tivesse relaxado e, perdoe todo mundo, beleza. E aí eu ia dormir e fechava essa merda.
Sim.
Então, a raiva também movimenta e não... Mas hoje eu já começo a olhar assim, porque hoje eu olho de cima pra baixo pra eles e não de cima do ponto de vista moral. E acho que isso é uma parte engraçada. Eu acho que o nosso projeto já é muito mais sólido do que o deles. Numa corrida de 20, 30 anos, eu já sei que eu me vejo daqui 10 anos muito melhor do que eles. Eles sequer sabem como começar uma coisa própria. Eles estão completamente caudatários de outra coisa.
Isso é verdade. Né? Isso é verdade, cara. Assim, fica imaginando assim. Imagina que por um passe de mágica, sei lá, aparece um mago aqui, né, no Brasil e dá um pirlim-pim-pim e tira todo o poder que essas pessoas têm atualmente, quem tem poder ainda, quem tem mandato. Pronto, vocês voltaram a ser aqueles cidadãos que vocês eram em 2018, 2017. O que essas pessoas estariam fazendo, né?
Sim.
Fico imaginando, sei lá, vai, vou citar alguém aqui que durante muito tempo eu gostei muito. Que era um amigo querido, sei lá, o Gil Diniz. Né? Que hoje é deputado, mas ele era um carteiro que se aproximou do movimento, que ganhou esse apelido de carteiro reaça, se não me engano, do Flávio Quintella, que hoje também... né? Então... E de repente ele... Eu lembro que a gente fazia uns encontros, ele sempre aparecia e tal, e era um cara super amigo da gente, e tava lá tentando aprender as coisas, né? Porque ele era um cara muito simples, assim, né? Parece que morava até numa favela e tal, não sei o quê. Um cara muito simples, mas de boa vontade, um pai de família, um cara que, pô, só tinha lá uma família que ele tava tentando cuidar e tal, com aquele salário dele de carteiro, não sei o quê, tal, tal. De repente, ele descobre o Eduardo Bolsonaro, e aí... Eu ainda cheguei a conversar com ele algumas vezes e tal. Ainda a gente chegou a ter altercações assim no Facebook de falar, dele fazer um comentário em postagens nossas críticas. Aí a gente fala, pô, Gil, peraí, né? E eu falar com ele em off e falar, Gil, assim, entendeu? Eu gosto de você, cara. O que você escolheu fazer, eu não escolheria nunca, mas eu ainda gosto de você e tal, não sei o que lá. Mas você vai vendo que o sujeito vai...
Ele vira outra coisa, né?
E aí ele, pum, virou outra coisa.
Sim.
Então, virou outra coisa.
Tipo, você nunca viu aquela pessoa de verdade antes. Cara, isso é muita coisa. Eu com o Holiday, uma das minhas últimas conversas com o Holiday, eu falei, cara, por que você tá fazendo isso? Tipo, ei! E ele tava claramente, sabe, fazendo aqueles ataques fingidos contra a gente, que ele tem que fingir pra agradar o Bolsonaro. Aí ele só me respondeu, tipo, quer saber? Vai tomar no seu cu. No fundo, que ele não tinha o que dizer. A gente nunca fez nada pra ele, sabe? Uhum. Era literalmente, eu só preciso fazer isso contra vocês, foda-se, sabe? Porque é isso que esses caras precisam ser. Então, no fundo, você olha, entendi, eu era próximo dessa gente, sabe?
Porque assim, se acabar isso hoje, você fala assim, não, esses caras vão ter uma posição, vão ter lá uma, né, a gente sempre fala disso, uma fundação onde eles vão trabalhar, vão produzir, vão... Não, não vai. Se acabar isso aí, acabou. Uhum. Acabou, assim, se o bolsonarismo acabar, e eu já disse isso aqui, espero que acabe, espero não, assim, tem que acabar, porque senão, se não acabar, vai ser sempre...
Fudeu, assim, o bolsonarismo tem que acabar. Paulo, a gente não pode ter vergonha nenhuma de falar, o bolsonarismo precisa acabar. Bolsonarismo é um um câncer, cara. É um câncer.
É. Então, assim, se acabar, muitas dessas pessoas vão ficar completamente à deriva.
Sim. Né?
Sem saber o que fazer. Você lembra daquele cara? Eu não sei o que ele faz hoje em dia, mas é aquele cara que chamava o pessoal de... É, ai, caramba, mano. Era um outro cara negro, bem pretão, assim, que sempre tava nas manifestações e tal, que... ele chamava de imundo, esquerdista de imundo.
Porra! O Sam Black?
Esse aí.
Eu era brother do Sam Black. Eu conheço o Sam Black antes da política. Uma vez eu quase contratei ele, que eu tinha banda, como produtor musical, que ele toca guitarra e tal. O que ele chamava imundo, tipo iPhone.
Exatamente, né? Exatamente. É isso aí. É. Cara, esse cara tava sempre nos esquemas. Eu lembro que as primeiras manifestações, a gente tava junto, tem foto nossa junto nas manifestações e tal.
Ele acompanha, ele segue tudo nosso.
Cara, sim.
Aí ele foi trabalhar no gabinete do Eduardo Bolsonaro.
Eu acho que não, né?
Foi um período. Não lembro, mas isso assim, logo no começo de 2015.
Sim, mas acho
eu não lembro
que isso
quando,
não,
mas acho
é,
que
isso... mas acho que isso não foi assim, depois. Saiu depois e tal. Sei lá, pega um monte desses caras, aqueles direita São Paulo.
É que assim, Douglas, a gente pode descrever Garcia. Muitos casos de pessoas que eram amigas, né? Você tem esses mesmos casos. Eu também vou descrever os meus. Posso citar o Felipe Barros, do PL, né? Lá do Paraná. Era amigo. Eu ia pra balada com o Felipe Barros, sabe? Eu dormia na casa do Felipe Barros quando eu ia pro Paraná. Era amigo do Felipe Barros. E o Felipe Barros lá virou. Só que eu olho hoje. É correto eu exigir o que a gente exigiu dessas pessoas? Paulo, assim, eu tinha pedido um negócio. Tá uma bosta o título, por favor, altera. Já falei desde o começo. O título e a capa, por favor, sem querer ser chato, tá? Eu parecia um viado arrogante falando assim. Talvez eu parecia um pouco. É que eu tô exigindo desde o começo.
Não é, porque você também já chegou aqui meio descompensado.
Tem uns títulos que eu não posso colocar, né?
Eu sei, mas...
Mas vou mudar.
Tenta ver, assim, mobiliza pra isso, por favor. Não, às vezes eu pareço, peço desculpas aí. Às vezes eu babaco.
Sei lá, coloca alguma coisa. Direito em xeque.
Há futuro pra direita.
O bolsonarismo precisa acabar.
Esse aí mesmo, você lembra?
O bolsonarismo acabou.
Então, eu já fiz muitos desses. 2020 já.
Ou seja, a gente tá no wishful thinking
total,
já faz tempo.
Total.
Total, né? Porque, cara, assim, é isso, assim. E eu acho que é aquilo que você disse agora há pouco, assim. Eu me lembro, assim, de 2018, começo do ano, as pessoas começaram a entrar em contato comigo e falando assim: você não quer sair candidato? Que era o PSL na época, né?
Sim.
Não, porque a gente tá montando um pessoal aí e tal, e, pô, o seu nome sempre aparece nas reuniões. Antes disso foi o Novo, 2016. O Novo me procurou e tal. Eu falei: ah, tá, vocês querem que eu saia candidato? Legal. E eu tava com, assim, ruim de grana nessa época, mas tava ruim. Aí eu falei assim: beleza, então assim, fala lá pro pessoal que manda no partido, que se eles me bancarem durante esse ano de 2016, pagarem minhas contas, pagarem a prestação da minha casa e tal, pagarem a minha campanha, eu vou, entro no... Falei, então não me enche o saco. Entendeu? Foi o que eu falei em 2016. Vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu banque a minha campanha? Que eu vá me arrebentar aí, me queimar todo, porque vocês acham que precisam de mim, que não sei... Não, então não. Se não me bancar, tem gente aí que tem dinheiro, pode me bancar minha campanha, pode bancar o meu ano, pra eu ser candidato pelo Novo. Ah, não, mas aqui a gente não tem isso, porque tem... Aí tinha aquele monte de regra, né? Não, porque aqui a gente tem umas regras e não sei o quê, porque olha o que virou o troço, né? Mas aquele monte de regra virou esse...
Virou, mano, um partido que tava fazendo, sabe o que agora? Corta esta... Assim, eles acharam por bem, na época, não vamos investir nisso com o Paulo. Corta, estamos em 2024, Partido Novo entra no processo do Domingos Brazão, indiciado agora, né? Acho que já teve uma prisão decretada. Teve uma prisão decretada pela morte da Marielle. Foi delatado como mandante da morte da Marielle. E o Partido Novo entrou no processo para vamos salvar o Brazão das milícias do Rio de Janeiro, porque aparentemente o Brazão não tem nada a ver com isso. O Partido Novo.
Esse. Que lá em 2016 falou para mim assim: não, nós temos regras aqui.
O nível é outro.
Exatamente.
Você não, tem Brazão distintivo, alguma coisa?
A gente
coisa?
Tem processos seletivos aqui, então a gente não pode, porque o partido tem muita austeridade com o gasto e não sei o quê. Ah, tá legal. Beleza. Aí em 2018 veio o pessoal, veio o bolsonarismo que já estava se articulando no começo do ano. É. Pô, você não quer sair candidato? Pô, a gente tá juntando um pessoal aqui bacana e tal. Eu lembro de ter falado pra essa pessoa que me procurou na época, que é um cara que ele tinha aqui em São Paulo um cursinho, que era um cursinho pré-vestibular com molecadinha de baixa renda e tal, de periferia e favela e tal, que era muito legal. Eu dei duas palestras lá nesse cursinho que eles tinham e tal. A sede era ali perto da... Na Brigadeiro Luiz Antônio, tal, não sei o quê. E esses caras também abraçaram. Falaram, não, porque a gente tá formando um grupo legal aqui. Eu falei, cara, sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu quero que vocês vão lá, todo mundo se candidate, porque eu quero jogar pedra em vocês. 2018, começo do ano. Falei, eu quero jogar ovo, eu quero criticar, eu quero falar um monte. Vocês não vão me ver candidato nesse troço. Vocês estão doidos, assim. Vocês perderam completamente o senso de ridículo entrando nessa aventura. Né? E assim... Depois, obviamente, né? Os quatro anos seguintes, a gente amargou o que amargou.
Sim.
Quer dizer, todo mundo voando, todo mundo ganhando dinheiro, lançando curso.
Sim.
Né? E eu também, na pandemia, lancei alguns cursos meus, mas assim, né? Vendo o nego comprar carro, comprar apartamento e tal, e eu botando meus cursos na rua para pagar minhas contas, assim, entendeu? Para pagar a prestação, para pagar a coisa, fazer compra, porque a pandemia tava comendo solta. E esses caras ficando ricos, né? Aí você via as fotos no Instagram, aquelas reuniões, assim, né? Naquelas casas com chão de mármore, e os caras todos, não, estamos aqui e tal, ah, ha, 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 estamos aqui, papapá. Né? Não vou citar nomes aqui, mas vi um monte dessas fotos.
Eu assim, sei disso.
De gente chique e elegante, de aquele pessoal de camisa social e shorts e mocassim.
Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Eu realmente imagino o que você está falando. Alguns também usam gravata borboleta? Só joguei aqui, só para comentar, né? Mas assim, eu gosto muito que essa galera fez uma coisa que foi muito interessante, que eles descobriram uma parte retardada da elite de São Paulo. E aí eles começaram a colonizar. E fazem bem em colonizar. Estão tirando grana dos otários. Tem que tirar grana dos otários. Eles fizeram lá o deles. Porque essa galera, tipo, ah, sou bolsonarista e quero aprender. Quero... Como ser um bolsonarista chique? Me ensine como. Você é burquiano. É, burquês. Você defende assim, ó. Cuidado com a Revolução Francesa, mas a Revolução do Felipe G. Martins, ela é diferente.
Exatamente. É exatamente.
É cristã.
É a Revolução do Chá.
Tem caminhoneira.
Tem caminhoneira. É, assim,
se houvesse caminhoneiros na Revolução Francesa, a gente poderia tratá-la de uma maneira distinta. É isso. Eles vão lá, né, adequando. Vamos, né?
Cara, assim, a quantidade de cursos de salvação. A civilização ocidental que esses últimos quatro anos produziram. Sim, uma quantidade assim. Era pra civilização ocidental ter sido salva pelo Brasil.
O Brasil reinaugurou a civilização ocidental algumas vezes, cara.
Todo mundo tinha que ter aprendido latim. Porque vários cursos de latim, não, porque nós temos que saber latim. E as pessoas declinando lá no Instagram.
Puta que pariu, cara.
Lendo a Eneida e vídeos no YouTube, assim, né? E a gente assim, olhando e tal, e tudo em nome do, obviamente, do professor Olavo, né?
Sim.
Que tá criando uma nova elite intelectual. Sim. Que vai fazer frente ao Foro de São Paulo, sim, à esquerda e ao comunismo e ao globalismo.
Sim, sim. Com alguns expoentes, como aquele que você citou ontem, que tava tocando a Secretaria de Cultura naquele momento, que trouxe aquela coisa... Hoffenstein, a cineasta alemã, sabe?
É a... Ai, caramba.
É com R, não é?
É, Lili...
Mas ali, essa linguagem
aí. Isso aí.
Então, assim, produziram ali... Todo mundo ali ganhou... Assim, resumo da ópera. Todo mundo ali ganhou muito.
Hiffenstahl, né?
Isso. Hiffenstahl, isso.
Essa aí.
Assim, todo mundo ganhou muita grana ali... E não dava, assim, se olhar, é mesquinho da minha parte exigir. Eu já não consigo sentar na frente dele, de uma dessa galera, e falar: ah, olha só, porque alguns foram só oportunistas, sim. Outros também acreditavam um pouco na coisa, sim. Mas eles não iam ter outra chance na vida.
A imensa maioria só estava procurando uma chance de se dar bem.
É, cara, eles não iam ter outra chance.
Então, se garantir por um tempo. Ou por muito tempo, se essa coisa desse certo. Já pensou, né? Já pensou se eles fizessem. Se desse certo aquele golpe que eles tentaram dar no MEC?
Sim, sim, é verdade. É.
Não, vamos pegar lá o colombiano. Como é que é?
Puta, teve o colombiano, primeiro. Colombiano. Eu esqueci o nome dele, era o colombiano, sim.
É isso.
Hernández, não é?
Não, que não era. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, né? E ele era um cara assim, um autor, um pensador. Até consistente.
Ele sobre
assim.
Patrimonialismo na América Latina.
Exatamente.
Não, ele era um autor bom. É. Ele não tinha nada a ver botar um ministério com ele.
Exatamente. Aí botaram esse cara lá como uma. Não, vamos.
Vélez esse... Rodrigues.
Isso, Ricardo Vélez Rodrigues.
Rames Rodrigues?
Vélez. Ricardo Vélez Rodrigues. Bota esse cara lá de infantaria e a gente chuta a porta, entra no MEC, bota todos os comunistas pra fora, bota lá, faz um esquema e volta a memorização e tira o troço todo do Paulo Freire e aí vamos revolucionar a educação no Brasil. Os caras começaram com esse cara e terminaram com aquele que foi nomeado ministro da Educação. Em 2 dias descobriram que o currículo dele era
de mentira,
falso. Era de mentira. E botou o pé no MEC e saiu.
Que antes teve o Weintraub. Sequência.
Entende? E aí, assim, se aboletaram todos lá na Fundação Alexandre Guzmão. Aí tinha um monte desses caras lá, dando palestra lá pros
diplomatas, né?
Pros diplomatas e tal. Então, vira e mexe, você via lá, tal, e Vaporwave, não sei o quê, papapá, vamos dominar, e não sei o quê. E, de repente, cara, assim, em 6 meses, acabou.
Sim.
Abraço no Toffoli.
Já era, não teve revolta nenhuma.
Mas assim, abraço no Toffoli, acabou.
Eu tenho uma pergunta. Será que isso não é um problema histórico deste país aqui? Essa coisa da visão do curto prazo, de nunca ter nenhum projeto pra frente, nunca ter nada. É sempre chegar e colocar qualquer um, é colocar um Paulo Guedes, qualquer coisa, alguém que venha com algum tipo de solução mágica. Para entregar alguma coisa que também não existe.
Eu acho que foi pior do que isso, o Drax, nessa questão. Porque assim, os caras, não é que eles tinham qualquer visão, qualquer ideia ou qualquer projeto para resolver o problema em curto prazo. Eles não tinham projeto nenhum. Entendeu? Eles tinham vontade de se ajeitar. Não tinha projeto nenhum.
Mas, Paulo, isso não faz parte da visão de curto prazo? Em não tendo um projeto, a única opção que lhes restou era vamos se ajeitar aqui, fazer uma graninha e...
Não, mas eu acho que isso não tem a ver propriamente com o problema que você está relatando, assim, de as pessoas têm pressa de... Né, o brasileiro, ele é afoito.
Mas não
é nem esse o caso desses caras. Eles não estavam afoitos para resolver nada, entendeu? Então, o que eles queriam fazer era tomar o poder e sentar em cima do poder.
Sim, exato.
Só isso. Então, não tinha
Não, eu também acho.
Não tinha nada,
entendeu? Eu vou te falar o que eu olho, olhando aquele período, né? Aquele período de 2014 a 18 e 19. Pra gente, acabou em 18. Pra eles, continuou. É um afã revolucionário, teve... Porque é um misto de oportunismo. Tipo, nossa, eu tô galgando espaços, eu tô ganhando dinheiro. Esses caras entraram todos nessa vibe.
O presidente é meu amigo.
O presidente é meu amigo. Você falava no zap com o presidente. Os filhos do presidente eram abertos. Você tinha acesso aos principais lugares da república. Isso rolou. Segunda coisa, eles sentiam que tinha uma revolução e é como se fosse um conhecimento que foi aberto, que era o conhecimento das redes. E aí tinham os profetas disso, que o Bolsonaro, o Felipe Martins fez, o Morgenstern fez, que ficava falando, não, isso aqui, assim, o Bolsonaro representa a vontade do homem comum.
Exatamente.
Então essa é a revolução do homem comum e as redes são uma arma que permite que o homem comum se expresse tal qual o Bolsonaro.
Que é o Bannon, a teoria do Bannon aplicada aqui no Brasil.
E aí eles... Pá! É isso. E eles acreditaram nisso. Eu acho assim, a gente tem que entender, assim, tem um espaço de oportunismo colossal. Tem, óbvio que tem. Mas tem um espaço, assim, que, pô, isso aqui é uma mágica que tá acontecendo e talvez... sabe aquela junta a fome com vontade de comer? Eu vou entrar pra história salvando o Brasil.
É isso.
Eu nem sou cristão, mas vou salvar a cristandade. Tá? Isso é animal. Eu não sei o que é ocidente, mas puta que pariu. O que eu salvo essa porra não tá no gibi. E ainda por cima, eu tô tocando uma... Eu sou, vamos dizer, uma liderança revolucionária. Eu sei disso porque, assim, no processo de impeachment, eu via isso. Mas eu conversava com pessoas e... Hoje eu olho assim, devia ter ouvido ou não ouvido. Por exemplo, eu tinha conversado com você, o Borges, O Martim, mais no final, mas já para 18 para 19. O próprio Reinaldo Azevedo. Assim, não deixa, não deixa morder. Não fique inebriado com
não
isso.
Não se encanta com isso.
É. E uma das pessoas que foram fundamentais foi o Pedro, que é um dos fundadores do MBL, que na cabeça do Pedro era assim, terminou o impeachment e falou, agora vamos fechar o MBL? Eu falei, porra! Eu não me amo!
Tinha que ser o Pedro.
Pedro não, gente, Renan, esse trend passou. E eu que insisti, mas a cabeça do Pedro e a do meu irmão, bom, você já convive, você conhece, é profundamente cética com tudo. E aí, tipo, ok, as coisas não são gloriosas. E a gente também adotou um caminho já no pós-impeachment de vamos agora fazer reformas, vamos tentar melhorar pontualmente, porque não vamos fazer uma revolução, que é uma estupidez. E aí o bolsonarismo virou, não, a revolução continua. Então a gente passou o impeachment, a gente falou, ok, vamos tentar construir algo. Eles, não, a guerra não terminou. E eles ficaram nessa guerra até dia 8 de janeiro, quando eles perderam a guerra.
Exatamente.
A guerra para eles prosseguiu pós-impeachment até o dia 8 de janeiro, em que o exército deles foi aniquilado e o exército deles está sendo preso e o rei deles não só perdeu a coroa, como vai em cana. Então, o que eu olho? A nossa decisão, que é uma decisão pela institucionalização, que é uma decisão que a esquerda, que era radical e revolucionária nos anos 60, adotou, por exemplo, na Alemanha, na França, teve aquele maio de 68, e aí a turma lá daquele Danny Lerouge, que era o líder do maio de 68, eles, ok, assim, não houve a revolução. Então nós temos que fazer o que eles chamam, e depois virou um termo que é muito conhecido, todo mundo usa, que é a longa marcha nas instituições. A longa marcha pelas instituições. Que é, ok, nós temos que fundar partido, nós temos que entrar na máquina, nós temos que ir, se dá. E eles fizeram a longa marcha e eles estão no poder em todos os lugares. Ok, a gente já meio que viu, é longa marcha logo depois do impeachment. Porque é isso, ok, eu vou dar um golpe de Estado? Não vou dar golpe de Estado nenhum. Que paia é essa? Só que eles entraram nessa, né? Tá tudo dominado. Então, é tanto elemento somado ali. E aí a gente teve uma guerra, e a guerra que a gente teve com esses caras ali entre 16, 17. Não, entre 19, 20, 21, 22. Realmente, assim, o ódio vinha porque, tipo, pô, você tava do meu lado, a gente tá querendo me prender. Era nesse nível. As coisas que fizeram com o Alexandre Borges já em 17. Então, você vai somando isso, você fala. Pô, vem uma raiva, vem um ódio. Hoje, o ódio pra mim. Vai, eu olho, eu novamente volto a falar. Cara, não posso falar tanto aqui na live, mas assim, nós vamos montar um partido político. Eles vão ficar ao redor do Valdemar da Costa Neto. Eles vão disparar qual o próximo. Pô, como chama o Léo? O índio dormiu de calça jeans. Carluxo acordou, mano, mal. Cara, ele vai lá e dá um tweet, manda atacar alguém. Os caras estão sempre naquele terror do próximo mau humor dos familiares. E aí eu vou falar uma outra coisa, Paulo, que eu quero jogar com você, porque tem um pouco a ver com a pergunta do Daxis, que foi um insight que eu tava tendo. Voltando, eu fui num cartório, né? E é sempre uma experiência muito chata, né? Tipo, eu abri firma num cartório novo. Fiz isso. E aí, puta, isso aqui é, né? Eu fiquei lá, patrimonialismo, isso aqui é a cara do patrimonialismo brasileiro. Eu tava no carro voltando pra cá, ia fazer a live. E aí eu, né? Puta, isso aqui é a cara dessa merda e tal. E se o Brasil é isso, e assim, por mais que surja uma coisa nova, há uma, não sei se a palavra é uma inércia, mas há uma tendência de acomodação na nossa cultura patrimonialista. Porque se você pegar a revolução desses caras, ela começa como revolução e ela está terminando como patrimonialismo. O que esses caras do PL estão fazendo em todos os lugares é, por exemplo, aqui eles se associaram ao Ricardo Nunes porque eles querem cargos na prefeitura. Só, não tem nenhum, não tem revolução. Cara, quando você se junta com o Ricardo Nunes, não tem revolução. Tem manutenção de posições dentro da máquina pública já como fim em si mesmo. Então, se é isso, é porque, vamos dizer, o Estado natural, assim, existe um default, né, um padrão, um standard, que é o patrimonialismo. Esses caras tentaram dar um pico de loucura e aí a energia, a gravidade puxa, né? Tipo, vem pro cargo, mas não quer, vem pro cargo. O cara já sentou, caralho, tô numa estatal, sabe? O cara nem viu já. Eu tô com 50 caras nomeados aqui na prefeitura, como é que isso foi acontecer? E esses caras estão sendo puxados pra isso e é meio que é uma força inevitável. Quase todo ex-MBL também abraçou, todo mundo abraçou isso, entendeu? É a real. E a gente não abraçou essa porra. E eis a pergunta que eu quero, será que, assim, não é que o bolsonarismo vai acabar como um fenômeno eleitoral, mas a potência do bolsonarismo, ela vai ser transformada num
grande movimento de acomodação institucional. Exatamente.
Grande centrão.
É tipo como se a máquina falasse, pega essa sua energia toda e gasta aqui. Olha só, você pode falar mal da urna ou você pode nomear 40 caras aqui. Tipo, essa urna nem é tão ruim. Sabe, essa urna é... Né? Eu sei que isso está acontecendo, você sabe também.
É.
Pergunto, jogo pra você.
Cara, assim, eu... É, eu acho que isso já aconteceu em grande medida, né? Com grande parte desses que até o ano passado estavam numa cruzada contra o establishment, né? Como eles gostavam de dizer e tal, como a gente disse durante muito tempo. É, então eu acho que grande parte desse pessoal já está se acomodando, porque não há outro caminho a ser feito. Quando você está junto com o Valdemar Costa Neto, não tem muito o que você fazer.
Uhum.
Porque se você resolve fazer uma coisa diferente disso, você vai estar contra, né, a sua casa.
Sim.
E como diz um versículo bíblico, né, dito por Jesus, uma casa que luta contra si mesma, ela não prevalece. Então, assim, se a sua casa é o PL do Valdemar Costa Neto, você não pode lutar contra a sua casa, senão você morre lá dentro. Senão os caras te fritam ali. Então, assim, o que você prefere? Você prefere ficar aqui, indo lá botar seu voto lá de vez em quando num projeto qualquer, tal, fazer aquele esquemão e garantir aqui 4, 8, né? Mire no Tiririca.
Sim.
Então, assim, o Tiririca é o grande modelo dessa institucionalização da indignação.
Puta, é isso? Nossa!
É o cara que entrou lá. É. Você sabe o que faz um deputado? Eu não sei, vota em mim que eu vou descobrir. E aí eu te conto.
E votaram.
Ah, é. Você vote em Tiririca, porque pior que tá, não fica. Então, o sujeito entra lá. E ele tá no quarto mandato.
Sim.
Quarto mandato. 4, 8, 12. Tá indo pro 16º ano.
Você tá querendo me dizer que o Valdemar da Costa Neto, que inaugurou o método de ter uma figura com um voto de opinião, de rebelião, transformado em puxador de fundo partidário pro próprio Valdemar, e também uma figura patética que não manda de fato no partido, é o protótipo pro que o Valdemar da Costa Neto tá fazendo hoje com os bolsonaristas? Porque parece muito óbvio, né?
Se você
é igual, é puta insight. É. Puta insight.
Se você é um bolsonarista e você está no partido do Valdemar Costa Neto, você não tem outra saída a não ser... Você tem duas opções. Ou você renuncia, né, ou você abraça o Valdemar Costa Neto.
Uhum.
Me parece que eles já abraçaram o Valdemar Costa Neto. É. Então, assim, todos eles já abraçaram o Valdemar Costa Neto. Já está... Essa situação já está resolvida para essas pessoas. Não à toa, o Valdemar Costa Neto subiu no caminhão deles aí na manifestação, na grande manifestação em favor do Brasil e de Bolsonaro, para dizer: aê, vocês fizeram do PL o maior partido do Brasil, hein? Obrigado, hein?
É. Deus, saúde. Não, Deus, saúde pra família. Não,
eu vou pegar o vídeo.
Deus, aqui. Pátria e saúde com a família.
Com a família.
Eu gosto porque, assim, é saúde com a família.
É uma coisa assim.
Sim, tá resolvido.
É.
Então, olha o que... Cara, imagina. Imagina isso, assim. Tenta fazer um time-lapse.
2016 pra lá.
Vale um react esse daqui, porque é muito engraçado.
Olha lá.
Muito engraçado esse
Bota
daqui.
Na tela aí, o Drax. Cara, isso aí é assim. É isso. O que virou o Bolsonaro virou isso aí.
Vim aqui só pra falar pra vocês.
Pausa, é importante. É, ele é um homem prático e ele é direto ao ponto. Ele foi lá só pra falar algo. Então, pô, ele se preparou. Ele resolveu ir pra Paulista pra falar isso. Isso é importante pra esse cara.
Ele não falou do Bolsonaro. Ele não falou Free Felipe Martins. Felipe Martins, acho que não tava preso.
Não.
Lá, soltem os presos políticos que estão lá não sei aonde. Né? Não, fora Xandão. Ele não falou nada. Eu vim aqui só pra falar pra vocês uma coisa.
Uma coisa. Então, assim, cara, essa coisa ela é essencial na atividade dele. Assim, isso aqui, ele foi no X da questão. Esse é o ponto. Ele não tem desvios.
Eu tenho um recado pra dar pra vocês.
Paulo,
é... Uma coisa
é,
só.
E assim, se fosse dois, podia ter um diversionismo lá. Um é uma... Não, é um. Ele não pode ser diversionista. Ele vai falar realmente o que importa.
A única coisa que importa em todo esse encontro aí...
Vai sair agora.
Saiu da boca do Valdemar Costa Neto.
E assim, ele tinha uma... Só lembrando, ele tinha uma liminar que ele não podia se encontrar com o Bolsonaro. Então ele foi antes, né?
Foi antes, porque, foi antes. Porque pode ser que as tornozeleiras deem interferência. O
cara toma choque. O Sheldon fica com um botão assim, ó.
Da interferência
tá na tornozeleira. Tá 2 metros aí. Tá assim.
Então bota aí pra gente. Olha lá, é a única coisa importante, assim, toda essa manifestação, ela está resumida na... Eu vim aqui pra dar um, eu não vim pra dar dois, eu não vim pra falar Free Bolsonaro, eu vim pra falar uma única coisa, a coisa mais importante dessa reunião aqui nossa, é, aqui na Avenida Paulista, vamos lá.
Uma pausa antes de, porque isso aqui tá muito bom. Quantos segundos restam depois disso? Quanto tempo tem de vídeo? Porque assim, o cara se preparou, vamos ver. Tem quantos segundos ainda de vídeo lá?
Tem mais 20 segundos.
20 segundos. O cara conseguiu resolver o segredo do universo bolsonarista em 20 segundos. Assim, em 20 segundos eu vou dar pra vocês a palavra profética do bolsonarismo para daqui... Né? Daqui para o futuro.
Sim, vamos lá.
Vai lá.
Vamos lá, vamos lá.
Transformar o PL.
Ele tinha esse recado. Ele deu esse recado.
Não, e as palmas? Ele foi aplaudido.
Não, a galera, vencemos.
Entendeu? Ele foi aplaudido, porque as pessoas falaram: é isso aí.
É isso aí, nós vencemos. Nós transformamos o partido do Valdemar no maior partido do Brasil. Parabéns, Valdemar.
Parabéns. Volta. Parabéns. Pra gente pegar um momento não. apoteótico, assim, porque assim, é um momento epifânico de 20 segundos. Certo? 20 segundos, assim, é como se uma divindade rompesse dos céus, certo? Pousasse ali em cima daquele caminhão, soltasse a palavra profética e fosse embora.
Porque ele se escafedou logo em seguida.
Lógico, né? Assim, foi embora rapidinho. A tornozeleira começou a apitar.
É um sinal.
A tornozeleira começou a formigar no pé, ele teve que zarpar, né? Então, volta aí, Drax. O momento... que é o momento...
Da revelação.
Apodítico da revelação. Vamos lá.
E vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil.
Palmas no chat.
Saúde!
Pátria, saúde, liberdade com a família. Isso é bom demais. Esse cara é bom pra caralho, não, Paulo.
Porque assim, agora, o lema é dele agora.
Ele comprou. Veio no pacote. Ó, veio o Léo Índio, veio a Carla Zambelli, mas veio esse lema aí.
Cara, tem que fazer uma camiseta com isso aí, ó.
Saúde e com família.
Puta que pariu! Vamos fazer a camisa?
Tem que ter uma camiseta com isso, assim, qualquer.
Eu vou fazer. Não. Vamos fazer a camisa com o Valdemar herói. O Valdemar do Superman verde e amarelo. Deus. Não, é Deus ou é pátria?
Vamos voltar aqui, ó.
Acho que é pátria.
Vamos voltar com ele falando aqui.
Cara, demais, isso aí é demais, hein? Caramba.
Olha
lá.
Ó.
Pátria, saúde.
Saúde.
E aquele cara ali atrás comemorando.
Cara, ele deve ser tipo um tesoureiro do PL, tipo assim, eu tô bilionário, cara, é saúde mesmo, é pátria. Porra, é o quê? Quem que é mais? É educação, porra!
Então, é pátria, saúde, liberdade com a família.
Aí ele tem um leve lapso. Com família!
É. Aquele cara, eu esqueci, Deus ou família? Acho que é família. Família!
Tem que ter uma camiseta com esse negócio.
Não, vamos fazer uma camiseta.
É isso. É isso. É pátria,
saúde,
liberdade com a família.
Com a família. Saúde, liberdade, com a família! E tchau! Eu adoro assim! E um beijo pra todos, tipo assim, pau no seu cu! Foda-se! Tá feito!
Ai, caramba,
ele não
mano!
Não tá nem aí, esse cara.
Cara, isso aí É isso.
Isso é um herói nacional. Assim, esse cara... Sabe o que? Eu tinha uns medos. Eu vou falar aqui, não quero... Um dos medos é que, assim, a sociedade burocrática e moderna, ela eliminasse da vida em sociedade, vamos dizer, coisas muito humanas, como os velhos picaretas. Tipo, o malandro tá sumindo. Só que eu tô olhando, aqui no Brasil, o malandro persiste. Esse sujeito, vamos dizer, é uma das... Ele é uma das últimas grandes representações do malandro brasileiro. Porque o que ele fez ali, se você for olhar, ele tá rindo já no final. Ele não se conta. Bota o finalzinho, que você for ver. Quando ele mandou com a família, ele tipo, eu falei isso mesmo, cara. É, tipo... Papa, tá sem áudio.
Vou colocar de novo aqui.
Olha lá! Ele tá rindo, olha lá!
Olha a cara dele!
Olha a cara de safadinho! Tipo, tô bilionário, pô!
Ai, cara, demais isso aí! Isso aí é demais, entendeu? É. Isso aí, assim, é o exato oposto do vídeo que a gente viu ontem, que eu fiquei muito irritado naquela outra live. Esse aí é...
Reconfortante.
Cara... Ali embaixo, ó. Olha só esse frame. Ali à esquerda, aquele mar verde e amarelo de patriotas.
Sim.
Ali, ó, um mar de patriotas ali embaixo, aplaudindo.
Sim.
Não dá pra ver direito porque, né, quem tá focalizado é o Deus. Mas lá embaixo, tem lá os fiéis patriotas aplaudindo a palavra profética, certo? Sim. Desse titã.
Esse colosso, cara. Desse Juggernaut. Eu não sei arrumar uma palavra mais.
Juggernaut.
É.
Brasileiro.
É.
Cara, parece que ele tá segurando o sorriso, né? Que ele falou, putz, falei. Esqueci aqui a frase aqui, ó.
Cara, demais. Aí ele entrou no carro e foi embora. É. Ele deve ter. Foi comer uma lagosta.
Sim. E eu acho que alguém deve ter falado assim. Acho que não tinha saúde ali. Não, eu lembrei na hora, mas acho que o pessoal quer saúde também, né? Todo mundo quer saúde. Ah, isso é, tá tudo bem.
Ele vê um monte de velho, ele já... Saúde!
Que os velhos, tipo assim, gente, exatamente. Esses velhos tudo tá me bancando.
É isso, saúde porque o pessoal precisa, né?
Agora, o que...
Ele, se ele fosse de esquerda, ele falaria SUS.
Exato,
perfeito.
Se, vamos supor que o Lula brigou com o PT, falou, eu vou pro PL, é duas letrinhas também. Aí ele fosse pro PL e ele elegesse... ele tava lá. SUS! É. Vidas! Mulheres! Com a democracia! E tava tudo bem, dando a mesma risada, com os mesmos contratos.
Cara, maravilhoso isso aí. Maravilhoso. Então, quer dizer... A gente não precisaria nem ter conversado nada. Era só botar esse vídeo aí e pronto. Toda essa nossa reflexão tá resumida
em 20 segundos.
Porque o que a gente pode puxar, assim, né... não é curioso que os bolsonaristas, que se colocavam como os mais radicais, eles se definem, e assim, a imprensa também define eles como radicais, eles servem ao Valdemar? Porque, nesse sentido, se olhar a nossa postura, é uma postura muito mais radical do que a deles. A nossa postura é muito intransigente. É uma negação do espírito talvez mais brasileiro de todos que é esse aí.
Exatamente.
E é uma insistência em não aderir, que é uma insistência materialmente falando burra.
Quase suicida.
Quase, né? Suicida. Quase assim, ela suicida. É uma aposta completa. Eu tô olhando, porque assim, acho que a gente entrou nessa pira, a gente falou assim, só vamos nadar contra, vamos lançar revista de papel aí, vamos ver o que vai dar. Porque, na prática, é muito imbecil o que a gente fez. É muito, assim, se eu for falar assim, se a gente voltasse pros anos 70, em que esses dilemas que a gente tá discutindo agora sequer existiam, a lei de Gerson realmente era uma real. Não que mudou muito, mas eu acho que essa coisa do malandro era muito mais institucionalizada. E se a gente comentasse, assim... Eu vou dar exemplo. Eu já conversei com amigos do meu pai, uma galera de outra geração, que não é ligado em política. E não, simplesmente... Pô, mano, entra no game, pô. Você merece. Menino inteligente pra caralho. Eu olhava assim, porra, cara... E não é que eu tô aqui me pagando de um virtuoso. Eu não sou, assim... Eu sou um ser humano merda. Mas eu não quero entrar na história como merda, cara. Eu quero fazer um negócio assim, tipo... Beleza, as pessoas vão estudar o que eu fiz. Eu adoraria isso. Essa é a minha vaidade. E beleza, cara, isso pra mim vale mais do que comer lagosta com ele, porque ele ainda vai comer lagosta em restaurante ruim, né? E nem vai saber, mas se você saber a receita da lagosta, você vai gastar menos.
Mas assim, o Renan, existem setores da esquerda que consideram o MBL pior do que o bolsonarismo, não tem?
O como chama aquele cara lá, que era jornalista do Intercept? Demori. O Demori sempre falou, ó, esses caras são muito mais perigosos que o Bolsonaro.
Bom, mas aí que bom que ele pensa assim, né?
Sim.
Não, eu também porque gosto. É verdade.
Porque é verdade. Porque é verdade.
É, porque é verdade. Porque ele, obviamente, sabe que é isso aí, né?
É isso. Sim. Cara, um malandro...
É esse sorrisinho aí, ó.
Exato. Como é que
o bolsonarismo pode... é isso aí, ó.
Um malandro pegou toda aquela revolta, aquele ódio nas redes, que o ódio nas redes deles era truque. Não tinha ódio nenhum. Tinha um ou outro que podia ter um ódio, sabe? Mas não era ódio. A Carla Zambelli não tem ódio de nada. A Carla Zambelli tem ódio de ficar pobre.
Exatamente.
Entendeu? O ódio deles é assim, perder tempo. Não tinha ódio nas redes. Tinha uma simulação de ódio que parece ódio, que também gerava cancelamento e tal. Porque a luta deles por manter e galgar novos espaços. Mas ódio real não tinha.
Porque eles entenderam muito rápido que aquelas pessoas que estão lá, embaixo, que aquelas pessoas, elas estavam procurando alguém a quem se dobrar. Falamos disso ontem.
Nossa, exatamente.
Eles perceberam isso muito rápido.
Muito.
Muito rápido. Só, não, quer saber? Tá todo mundo na nossa.
Sim.
Entendeu? É isso. A gente solta aqui um negocinho, o Carluxo vai lá, escreve um poema concreto.
E... Carluxo ou Arnaldo Antunes? É.
Ele vai lá e escreve um poema concreto e as pessoas saem botando bandeirinha do Brasil.
É.
Entendeu? O sujeito vai lá, bota um... Aparece dois caras vestidos de palhaço, cria um canal no YouTube e começa a fazer aqueles vídeos lisérgicos. E as pessoas falam, isso é genial.
Nossa,
isso aqui, meu Deus, isso aqui é a última, meu Deus, isso aqui é cultura, alta cultura e tal. Aí eles perceberam muito rápido. As pessoas só são desesperadas. E assim, a única coisa que a gente precisa fazer é capitalizar esse desespero. E eles fizeram isso rapidamente.
E muito bem.
E muito bem. Tão bem que aquele abraço no Toffoli não deu nenhum problema.
Zero.
Você chegar no microfone e dizer assim, ó, eu acabei com a Lava Jato, né, com a quantidade de pessoas que votaram no Bolsonaro por conta de tudo que a Lava Jato representou e tal no Brasil, essas pessoas verem ele falando aquilo, falando... É isso aí, verdade, presidente.
Mandou bem.
Mandou bem. Ah. Então, eles perceberam muito rapidamente que as pessoas só são tolas e desesperadas.
Sim.
Então, quer dizer, o que o brasileiro prefere? Ele prefere tomar uma decisão intransigente de lutar por uma melhoria na sua vida que vai demorar um pouco mais para acontecer, ou apostar todas as suas fichas numa pessoa que ganha 30 pau por mês e que tem 350 mil benefícios e tal, não sei o que lá. A pessoa fala, eu acho melhor apostar no poderoso, porque o poderoso pode me levar com ele.
Uhum. Sim, sim.
Então,
sim.
Assim, a única coisa que essas pessoas não querem na vida delas é aquilo que virou um símbolo tardio no bolsonarismo, que é a ideia de liberdade, que o Bolsonaro incluiu no seu discurso.
Verdade.
Na pandemia.
Sim.
Que era Deus, Pátria, Família, que era bem, era o integralismo Rede Vivo.
Puta que pariu, é verdade, a liberdade entrou depois.
Entrou na pandemia.
É, foi na pandemia.
Entrou na pandemia. Então, essa ideia de liberdade, a partir da pandemia, é o discurso mais farsesco de todos. Mas ele é o mais farsesco, mas ele também é o mais convincente.
Uhum.
Porque, assim... A única coisa que essas pessoas não querem na vida delas é liberdade. É assim, vai aí, segue teu caminho, faz teu nome.
Uhum.
Elas já acham que elas não podem com essas pessoas que ganham esse dinheirama que esses caras ganham. Então assim, como é que eu vou lutar contra um cara que tem carro oficial, que tem auxílio paletó, auxílio moradia, que ele tem o plano de saúde melhor... Ele ganha 30 pau, ele pode ter 100 assessores, ele tem verba de gabinete infinita quase. Então assim, como é que eu vou lutar contra esse cara? Eu não vou conseguir.
Não dá, eu não tenho meios disso.
Não. Então o que eu faço? Eu fico sentado no pé da mesa onde ele tá comendo lagosta.
Vai cair uma merreca.
Putz, vai cair. Vai cair uma migalha ali de pão, eu vou pegar e vou comer e tá tudo certo. Entendeu? Dá muito trabalho você ter que botar sua espinha ereta, acordar de manhã e falar, não, vamos aí.
É.
Entendeu? Vamos aí com gente jogando pedra, com gente te xingando, te chamando de inzentão. Né? Vai aí, inzentão. Até hoje aparece lá nas minhas redes sociais. Não era esse aí que era o inzentão, né? Então, assim, esse meu corte, tem um corte meu rolando lá no meu Instagram que acabou de passar de 1 milhão de visualizações. Mas de vez em quando aparece um comentário lá, né? Ah, ó, você não era aquele que era o isentão? Né? Sim. É. Maluco, eu era tudo, menos isentão. Não,
até porque a postura de arrumar briga com os dois maiores grupos políticos é tudo menos ser isento.
Entendeu? O isentão é você que ficou olhando a coisa, ficou abraçando assim, essa coisa farsesca, né? Você é o isentão e não eu. Né? A minha posição foi de passar dificuldade durante 4 anos. É, pra me manter de pé.
Sim. E não dá. E aí eu volto a repetir aquilo do começo, Paulo. Olhando hoje, você. Eu não vou citar nomes assim. Vai, eu vou citar nomes dos que eu conheço eu não vou conseguir exigir da Carol Detone. Eu não vou. É ridículo exigir isso dela. É ridículo olhando hoje quem era o Holiday. Como é que eu vou exigir isso desse cara? Lucas Pavanato. Há uma certa infantilidade. Porque a gente tava assim, vocês estão traindo, na verdade, tudo que deveria ser. Não, não deveria ser. Não deveria ser porque não é isso.
Nunca foi, né?
Nunca foi. Nunca foi. Então, é um erro. É um erro. E a questão, aí entra por que nós temos que ter realmente... É sobre construir. E por que tudo que a gente tá construindo tá saindo do papel. E aí eu falo assim, você começou a tá próximo agora. Você tá acompanhando uma fase pra gente que é muito louca. Porque muita gente fala assim, vocês sabem atacar, destruir. E a gente no período da academia de 2021, a gente falou, nossa, nós temos um negócio muito legal. Aí depois teve o congresso final de 2021, muito bom. Aí vai pra 2022, né, a gente lança um filme, o Doc de São Paulo que a gente fez com a Arthur King, ficou bem legal. Vamos pro final do ano, a gente lança o clube, e aí lança a revista, e aí, final de 2023, a gente lança o partido. E a gente, pô, mas... É bem legal construir. E a gente começou a ficar nessa. Isso também combina muito com os mandatos da galera nossa, que foram mandatos construtivos, muito projeto aprovado. Então a gente começou... A campanha do Arthur também, que foi uma campanha assim... A gente olha pro Arthur, né? Pô, o Arthur, mano, é um cara boladinho e tal. Cara, o Arthur foi a campanha mais propositiva em 2020, de longe. Mesmo sendo qualquer estereótipo que a gente cria, até às vezes o Arthur é meio preguiçoso fazer umas lives lá, não decora as coisas. Falem o que quiser. Construir foi legal. E aí a gente começou a perceber, Paulo, isso aí... A única coisa que vai nos restar é construir.
É.
E é só construir. Lógico que também tem que negar o adversário, tem que enfrentar. Existe a guerra, a gente não pode negar a guerra. Mas eles não estão querendo construir nada. Porque como eles vão ser acomodados aí, né? Não sei se é uma entropia, a entropia é a palavra certa, assim. Há uma perda de forma naquela revolta. E aquela perda de forma vai acomodando eles numa geleia geral, que é a geleia geral do patrimonialismo brasileiro. Então eles estão perdendo forma. E a única forma de você lutar contra a perda de forma é você ficar se construindo permanentemente. Você tem que ficar ganhando forma lá. Tá,
exatamente.
Tá. Então, o que a gente tá fazendo é ganho de forma. E o que acontece? Estranhamente, cara, pô, a gente teve as vendas de um determinado livro ontem. A gente tava falando dos resultados. Isso não é normal, sabe? Assim, as pessoas, estranhamente, as pessoas que vivem o nosso universo entenderam isso. E eles estão entendendo a importância de construir. E... Eu tendo a achar que isso é realmente muito poderoso. É muito poderoso. E eu acho que a gente está criando... Né, como é que vai estar... Tá, se a gente conseguir seguir nessa linha de vários projetos sendo entregues no prazo e reunir muitas pessoas boas... Por exemplo, o Jota está entregando a SL, sabe? Mano, quem era o Jota? Eu nem sabia que era o Jota um ano e meio atrás. Pedro Duarte é o melhor vereador do Rio de Janeiro. Um moleque sensacional. Puta, eu não conhecia ele há 2 anos atrás. Todas as pessoas que foram surgindo, sabe? Assim, você vai olhando... A gente tá agregando a sua vinda pra cá. Como é que a gente, sabe? Quer dizer, pessoas boas, grandes missões, entregas boas, outras pessoas ajudando, doando, vivendo. Ok, tem um círculo, um ciclo legal que dá pra, né? E eu acho que a única coisa que, o meu ponto é assim, é a única coisa que resta.
Sim.
Porque se, vamos dizer, a força gravitacional pra você ser um merda é muito grande. E a força também que te expele por você negar ser um merda acho que é proporcional, né? É lei da ação e reação.
Eu vou te dar outro exemplo, contraposto. Então assim, você você fez um, fazendo de novo um time-lapse do MBL. Então você vê o MBL em 2016, próximo do impeachment da Dilma e tal, você, o que, que era o MBL naquele momento e o que é o MBL agora. Então você passa na tua cabeça aí, para quem acompanha o MBL há bastante tempo, consegue fazer esse time-lapse aí rapidinho. Então com aquelas coisas assim, se você fizer isso num gráfico, você vê aí vai e tal, e né, assim. E aí vou te dar uma outra imagem. Carla Zambelli, pseudo-algemada de uma pilastra.
Sim.
No Congresso Nacional. Uhum. Em 2016. Sim. Foi isso,
certo? 15.
Com
uma algema de sex shop de plástico.
Tô aqui, tal, pelo Brasil, não sei o quê, tal. Time-lapse. Carla Zambelli correndo atrás de um sujeito na Zona Sul de São Paulo apontando uma arma. Faz a comparação.
Uhum. Sim.
É isso. Sim. Né? Aquela pessoa lá era essa pessoa.
Sim.
Ela só queria o direito de correr atrás de uma pessoa
com uma arma.
Com uma arma, apontando uma arma.
Sim. Após eleita deputada.
Após eleita federal. É isso. Não tem outra. Entendeu? Então, porque assim, que outra coisa que ela fez? Que você pode falar, não, isso aqui é. Ela fez, isso aqui é. Esse projeto é dela, esse aqui, esse resultado aqui. Não tem nada, cara.
Zero. Nada. Não, e é literalmente isso.
Não tem nada.
Não tem, não teve.
Pode pegar qualquer outro desses deputados deles
e
aí.
E pra pegar, assim, quem era o oposto dela, se fosse fazer uma. Não, tem o Príncipe. O Príncipe, porra, o cara é um dos pais do Brasil Paralelo, estudioso. Um cara, mano, né? Assim, mais nobre até que a família lá do João Campos, né? O cara ali é um colosso. Este cara, ele trabalha, eu vou ser honesto, ele trabalha menos que a Carla Zambelli.
Onde ele tá? Em que partido que ele tá?
No PL.
Ah, ele também tá lá?
É óbvio.
Ah.
É óbvio. Ah, ele vai aumentar o Partido Liberal? Vamos lembrar que Dom Pedro I era um liberal, na verdade. Ele vai vir com alguma dessas. Vai um liberal. Ele vai vir com alguma, tá no sangue. Sempre fui.
Não, ele tá trabalhando na nova Constituição.
Se... Puta que... Agora, a gente não pode esquecer, Paulo, que assim, no começo do mandato dele, ele realmente tentou articular a nova... Eu imagino, assim, este cara é... Sempre me falam desse filme, cara. Uma vez eu assisti há muitos anos atrás, porque tinha um termo, né? Que chamava alguém de um Belo Antônio. Né, que é um filme que é do. Acho que é do. Tem Marcelo Mastroianni. É um filme. Só pegar o Belo Antônio, que é a história de um cara, filme italiano. É a história de um cara que. As mulheres achavam ele lindo, e todas as mulheres iam atrás, mas ele era broxa. Esse mesmo aí.
O Belo Antônio.
Tá? É isso, o Marcelo Mastroianni. E ele era broxa. Então, o que é um Belo Antônio? É uma coisa que é bonita e tal, mas não, na hora H não entrega não nada. É o príncipe. Ele é um príncipe, ele vai lá, estou fazendo uma nova constituição, estou pronto. Aí ele chega no Congresso, ele parece um... pessoal do Congresso, deputados, cara, ele parece uma sombra, porque ele não tem muita coragem de aparecer nas comissões, muito arrumado. Então ele vai, olha, aparece assim e vai embora.
Porque você não, é porque você não vê ele em lugar nenhum. Bom, ele tá seguindo o exemplo do Tiririca, ele não fala nada, ele só vai...
Mas é um puta de um Tiririca. Tiriricaço.
Com a diferença de que ele muito provavelmente não será reeleito.
Não, ele já foi puxado agora nessa na rebarbona. Tá, ele ganhou assim meio que na Bacia das Almas, mas... Um príncipe, né? E aí você fala, pô, mas então o príncipe e a Carla Zambelli. Cara, produção legislativa da Carla Zambelli provavelmente superior. Ah, mas ele é econômico. Gasta nada no gabinete dele.
Ah, pô, então...
Né? Então... E eu lembro que o príncipe, que assim, as pessoas. E esse foi um trabalho muito grande que a gente precisou fazer, porque as pessoas imaginavam assim. Pô, você consegue perceber que o príncipe e o Marcel Van Hatten são mais inteligentes que a Carla Zambelli. É uma coisa perceptível. Mas pra eu explicar, assim, gente, o Marcel Van Hatten ele não é muito diferente da Carla Zambelli. Hoje acho que todo mundo se tocou com o Marcel Manhattan. É um cara que viaja com aqueles caras do Chapelão. Lá, ele vai lá. Ele tava agora nos Estados Unidos denunciando lá com o Paulo Figueiredo.
Tipo, gente, naquele púlpito todo que parece que colaram um lambi-lambi, arrancaram. Ficou aquele resto de cola e de papel ali.
Os caras falaram, mano, vamos lá no DC.
Na calçada.
Foi prometido, sim, vocês vão no Congresso americano, vão denunciar tudo isso. Beleza, chegamos. Então, tecnicamente é Congresso aqui. Tá na área aqui.
O perímetro.
Daqui
pra 100 metros, assim, vocês ainda estão no Congresso.
Cara, passando com o cachorro, com o negócio de hot dog, olha o dogão.
E aí tava o Marcel, olha o grande Marcel, né? O grande Marcel Van Hatten. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Com a boca. Lembra, tinha um personagem da Olimpíada de 92 que era um mascote, chamava Kobe. Né, que tinha uma boca aqui, assim. Tipo o Marcel Van Hatten. Ah, tá lá ali, ó. Repare a fauna.
E o Congresso lá atrás. No horizonte. O Congresso tá no horizonte. Tem áudio? Peraí.
Ele acabou de agradecer a oportunidade que ele teve de estar ali na rua.
As pessoas, pra quem tá vendo ali no canto aqui, ó, do lado do chapéu, as pessoas estão andando here, ali, ó, ó, tá normal, vida normal. What is going on in Brazil more freely than we can do in our own country,
unfortunately. Thank you, America, for the long standing relationship. Pausa, atenção. Brazil. Delegado Caveira com seus óculos escuros. Direto de Belém do Pará. Veja só. Assim, essa foto diz muito assim. Aquele cara ali atrás é o delegado Caveira. O delegado Caveira, ele só era um delegado de polícia que queria melhores salários pros policiais civis lá no Pará. Ele não queria muita coisa. Aí ele falou assim, cara, se você botar um oclão, falar que você tá com uma AK-47 e ajudar o mito, você vai ganhar. Cara, ele falou, eu vou fazer. Ele tá lá agora. Ele tá lá sem entender o que tá acontecendo. Falou, cara, minha vida tá muito boa. É só eu seguir o jogo.
É, exatamente.
Ele entrou no busão.
É.
Aquele cara lá, o Malhação, o cara falou, cara, sim.
Tipo, tá rolando, tá acontecendo. Meu, eu sou o cara da cultura. Tentando... Eu sou aí.
Entre eu ficar tentando arrumar uma boquinha numa novela do SBT, né? E eu. Cara, entrar lá e ficar lá tirando onda, ganhando uma grana e tal.
E tô aqui na gringa denunciando geral. Temos mais gente ali, tá? A gente não. O Chapelão, lembra? Sabe o. Pô, o Zé Trovão.
Zé Trovão, olha o tamanho do bicho.
Puta chapéu. É. Ele tá com, assim, o maior chapéu que ele pôde arrumar. E eu imaginei, ele falou assim, aqui é no Texas, ó, é meio longe, mas não deve ser, né? Ele deve estar achando, eu sou um cowboy, já ou ainda não?
Quem é esse Jeca do lado da Bia Kicis ali, do lado esquerdo da Bia Kicis?
Ah, peraí, vamos...
Tá o Eduardo?
Não, ele não... Ah, esse ali, ó, de gravata azul, é um segurança, alguma coisa?
Não sei.
Não parece... Caramba. Putz, não é aquele velhinho careca que falou de...
Cara, o chapéu do Zé Trovão é tão grande que a cara dele tá toda preta, porque o chapéu faz uma sombra mesmo, né?
Baita sombra.
É um telhado. Você ver,
tanto que... É um telhado.
Olha lá, cara, ele parece um personagem da Marvel.
Sim, porque assim...
O vilão da Marvel, olha lá.
É tudo muito grande pra ser normal. E se é um telhado, tem que tomar cuidado, ele tem que ouvir o alerta do Monark, que se ele não pintar de azul, ele vai tomar um laser. Vai tomar um laser. Agora, assim, reparou que inclusive jogadores da seleção brasileira, também, como o jogador Casemiro, que estaria atrás daquele cara de azul, é o meio-campo Casemiro da seleção brasileira ali.
Esse aqui?
Esse aí, igualzinho. Nossa. Eu não sei qual deputado ele é. E tem o Gustavo Geyer tá ali presente e tal.
Geyer
tem...
aqui. Cadê? Unfortunately. Thank you, America, Kicis, for the long-standing relationship. Dudu, Caveira, e tem mais dois aqui. With Brazil.
The United States of America is the largest democracy in the Americas.
Cara, e o nó da gravata do Van Hatten, fala aí.
Eu não entendo que eu nunca usei gravata.
Cara, parece, não, pá, o tamanho da minha mão, assim, né? É uma cocada total, né? Olha o tamanho do negócio, é bonitinho. Caramba, velho. Or used to be.
We all know that democracy is an ongoing process, while freedom, as Ronald Reagan once said, is not passed on to our children in the bloodstream.
Cara, os caras sonham com o Ronald Reagan e acordam com o Valdemar Costa Neto. Ele poderia ter dito assim: Freedom as Voldemort Costa Neto certo.
Ele poderia citar uma frase do Voldemort.
Wealthy. Freedom with family.
Nation. Wealth. Freedom with family.
É, ele poderia ter dito isso, né? Então, o Ronald Reagan, quer dizer, o cara ele come Ronald Reagan e arrota Voldemort Costa Neto.
E o lance é o seguinte, o que eu acho mais engraçado em todas essas coisas, é o fato deles estarem ali falando em democracia e liberdade. Ô, meu, vocês querem enganar quem, cara? Esse aí é um que ficava frequentando a mansão lá do Voldemort, em que os planos lá, as atas do golpe estavam rolando. Quer enganar, quer fingir o quê, cara? O que me irrita é isso. Assim, quer brigar com o STF, quer falar com o Xandão, tá cruzando linha? Fala, porque tá cruzando linha. Agora, ali não teve nada. É só ficção.
Não, mas.
Pô, é falar que todo mundo é otário, cara.
Mas eles enganaram o Tucker Carlson, né?
Ah!
Coitado.
Entendeu? Esse é o ponto. Eles são tão fascinados por esses gringos aí, que assim, a única coisa que importa em tudo isso aí. É o Tucker Carlson, entendeu? É aparecer no canal do YouTube do Tucker Carlson. É eles estarem ocupando o mesmo espaço e o mesmo discurso daqueles ídolos deles de 2016, 2017, 2018, que eles ficavam assistindo no YouTube.
Sim, sim.
Entendeu? É isso, assim, é só isso. É só um deslumbramento de falar, não, nós estamos aqui, né? E a gente é amigo do Tucker Carlson, somos amigos do Steve Bannon. É isso só que esses caras são. Ah, somos amigos do Trump, né?
Sim, então, muito. Assim, o Trump adora. É. Trump vê eles. Ah, yeah, Brazil. Isso aí, agora dá licença. Você viu o vídeo do Trump com o Milley?
Não.
Cabe um puta react. Assim, o Milley não tá indo mal, mas é uma das maiores demonstrações de servilismo puro e simples. O Trump trata o Milley como uma criança. Pior, é como uma groupie numa banda. Tipo assim, o Milley estava indo lá basicamente fazer sexo com o Trump. E o Trump tratou assim: ok, tira sua foto, agora vai embora. Foi isso. Não, agora, põe o áudio.
Tire sua foto, agora.
Mas foi isso, mas calma.
Isso é triste demais.
Isso é triste.
Triste.
Go away agora. Go away now.
Não, e o título, né? Javier Milley, excited, assim, excitadamente, sei lá, se joga nos braços do Trump no seu primeiro encontro com ele.
Esse é cucaracha também. President!
Olha o Trump afastando! Olha a linguagem corporal do Trump!
Sai daqui, doidão.
É. O ângulo que o Trump
tá. Ele tá assim, cara. Ó. Ele 45 tá graus já tá.
Ele tá lá atrás, é tipo, putz.
Rapaz, quando eu era novinho e era numa balada, eu chegava ali, ia conversar, a garota mandou essa. Eu falei, cara, eu estou mal no game. Né? Agora, além da curvatura do Trump atrás, veja o grip pra gente usar aqui. A pegada da mãozinha do Milley ali embaixo, ele tá segurando com força. Tipo, Trump, você não me escapa agora.
Você fica aqui.
É. Vai amassar, fica aqui que vai amassar o paletó.
Tá amassando.
Solta aí, vamos lá. Mano, olha isso.
Aí ele mandou a piadinha pro cara ficar feliz.
Pera aí, deixa eu passar
isso aqui.
Tem uma outra, né?
Não, que continua, depois. Porque o Trump vai lá, vamos tirar foto.
Come on, let's have some pictures.
Come on, let's have some pictures.
Olha lá. Cara, ele não sabe o que fazer, né?
Ele tá excitado.
Ele tá assim, todo.
Make Argentina.
Thank you very much. Ele já mandou, tipo assim, agora vambora.
Mas é. Ó. Gente. Isso daqui foi feito pra ser um meme. Tá tocando
IMCA enquanto isso.
Isso daqui foi feito pra ser um meme. Não pode ser, cara.
Pessoal, só um negócio. Melhor cortar, porque vai o Village People vai derrubar
nossa live. É verdade. É que a gente tava falando em cima, então. Mas bora matar
então
o som.
Então é isso, então. Assim, cara. É isso aí. É, entendeu? Esses Rue BR que estavam lá no... em volta daquele púlpito lá, é isso. É sobre colonialismo.
É, porque essa é a mentalidade. Porque assim, em certa medida, aquelas pessoas na Paulista com o Valdemar não eram diferentes daquela população com o João Campos, e não é diferente de um chefe de Estado com um cara que chefe de Estado é mais.
É isso. Perfeito. É isso. É sobre servidão voluntária.
É.
Então, ninguém quer ser livre, cara.
É.
Ninguém quer. Dá um trabalho do caramba ser livre. Dá um trabalho desgraçado ser livre.
É. Né?
Dá um trabalho desgraçado você construir alguma coisa assim, tirar do chão e falar, não, vem aqui, vamos devagar aqui e tal. Não... Cara, a gente foi aculturado nesse sentido, assim, de... Não tem que esperar, não. Tudo é ontem. Né? 50 anos em 5.
Sim. Sim.
Entendeu? Sim. É isso, né? E aí vem o outro. Aí o outro quer mudar um sistema de governo a toque de caixa. Muda, faz outra coisa, não sei o quê. Né? Então, em 3 anos, os caras construíram uma constituição que é, assim, das mais grotescas da história da humanidade em 3 anos.
Qual?
De 88, né?
Sim. Que é bizarra. Ela foi feita pra ser parlamentarista. E aí eles, não é presidencialista. Ok, mas mantém os lances aqui.
Não tiveram.
Assim.
Então, você entendeu? Então, assim, é isso. Não, mas, cara, isso aí demora pra construir. Isso aí você tem que ter uma constituição, tem que ter o espírito do povo, tem que ter um, né? Ela é construída através da cultura, através do sentimento de unidade nacional e tal. Não. Não tem nada disso.
Tem nada
o que nós temos é o seguinte: nós temos no nosso retrovisor aqui uma ditadura. É? E nós temos daqui para frente um ideal de democracia social que a gente nem sabe muito bem do que se trata. O que a gente sabe é o seguinte, a gente cria um artigo em que a gente coloca todos os direitos que as pessoas têm e bora garantir.
E, igual e o Valdemar, Deus, família, saúde, liberdade e bora.
Vamos que vamos.
E vamos ver o que vai dar.
Você pega lá. É o artigo 5º? Todo o Brasil tem a saúde, educação, tem acho que 11 coisas lá que são direitos fundamentais.
Sim.
Nenhum deles...
É garantido, de factualmente. É.
Nenhum deles. Vê, Drax, vê qual que é, se é o 5º mesmo.
É o famoso artigo 5º.
Sim.
É que você tem, se não me engano, tem direitos trabalhistas no artigo 7º. Você tem...
Cara,
tem...
assim, aquele lá que são os direitos básicos, né? Moradia, saúde, trabalho, não sei o que, tal. Então, assim, os caras pegaram esse troço, botaram, escreveram e falaram, é isso aí. Agora vamos que vamos. Né? Então, esse é isso aqui? Aí? Aumenta aí que eu não tô enxergando.
Todos são iguais
para não, gente. Não é esse. Esse é o 5º, então, vê se é o 4º.
Pera aí.
É aquele dos direitos fundamentais. Eu nunca lembro se é o 4º, se é o 5º. Mas eu acho que é o 4º.
Esse aqui? Tem essa lista aqui de...
Não é esse também.
É o 5º.
É o 5º mesmo? É aquela primeira parte do 5º?
Isso.
Pera aí, não. Sobe aí.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, blá 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 blá, garantindo a homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ninguém sabe o que vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ninguém sabe o que... Obrigado. É o artigo 5º ou 2º? É que assim, eu acho que é o 5º, e o 5º é o grande artigo que todo mundo gosta de falar dos direitos inalienáveis, não sei o quê. Vê aí do 2º também tem coisa, o 7º tem os direitos trabalhistas, mas é o 5º, o clássico é o 5º.
Cadê? Mas é verdade, tem uma lista...
Não, lógico, mas é que...
São o que foi colocado, né? Que foi pendurado no negócio. Eu vou achar essa lista aqui, lista de direitos.
De direitos fundamentais, né?
Caralho, 8:30 já. Vamos ler os pimbas, galera. Fizemos uma live gigante e nem percebemos.
Caramba, já foi?
Já.
Que loucura. É o 6º.
É o 6º?
6º, artigo 6º da Constituição. Bota aí. Só assim, os caras acharam, assim, a coisa é tão mambembe, mas tão mambembe, que os caras acharam que se eles colocassem uma coisa no papel, isso seria a garantia de que seria possível executar.
Sim.
Então tá lá, ó, são direitos sociais à educação, olha lá, educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então você tem oito coisas escritas num artigo da Constituição e você olha para essas 11 coisas e não há nenhuma garantida.
Sim. Na verdade, nós estamos mal em todos. Mas a gente
30 tem, anos faz isso aí?
Sim. Com a saúde, o SUS. Com a alimentação, é o Bolsa Família. Com o trabalho, em queda. Moradia.
Não, o trabalho é o tal do... Não, você tem que ter carteira assinada. Sim, né? CLT. Senão não é trabalho. É. CLT.
Moradia. Nós estamos hiperfavelizados. Transporte, vivendo mal. Cidades, aliás, a gente continua não tendo metrô. Metrô tem 4 cidades e nem dá pra falar que o metrô do Rio ou de Belo Horizonte ou de metrô, Salvador é metrô. É uma linha reta. O metrô dos caras.
Então, os caras acharam por bem, assim, se a gente fizer um negócio aqui e botar tudo escrito...
Vai rolar. É um poder da palavra, né?
Tem coisa mais estúpida do que isso? Não tem. Mas os nossos políticos foram capazes de fazer isso. Então, quer dizer, é tudo assim.
Sim.
É tudo desse jeito.
Não procurem os artigos da Constituição Americana, que é uma página só, basicamente.
Tá. Entendeu? Mas é aquele negócio. Então, os caras, eles discutiram esse troço, né? Então, assim, a nossa Constituição é feita... Eles fizeram a Constituição pensando no povo. E não pensando neles próprios, né? Então, a nossa grande dificuldade aqui é isso. Ninguém quer construir nada. Entendeu? É isso. O que as pessoas querem é garantir as suas posições de poder.
Uhum. Sim.
Então, né, você... mastiga o Ronald Reagan e cospe o Valdemar Costa Neto, né? E é isso, pátria, saúde, liberdade com a família.
Se não for com a família, não, também não vale a pena.
Se não for com a família, não dá.
Não vale a pena.
É isso aí.
Não vale.
Bom, bora pros pimbas?
Bora.
Deixa eu ver se tem alguma coisa na Twitch. Bom, nada da Twitch, um beijão para o pessoal da Twitch. O Cavaleiro Artórias mandou R$10 aqui no YouTube.
Por que só dois clubes? Pergunta.
A gente não vendeu o clube.
A gente nem sequer falou do
clube nesta live, né?
Aqui, mas tem prêmio misterioso pra sortear.
Deixa eu mandar os prêmios misteriosos, ó. Vou botar aqui, ó. Tem dois bonés aqui. Já vamos autografar, eu e o Paulo Cruz?
Deixa eu pegar.
Então, assim, ó. Enquanto a gente lê o Pimba, quem quiser o boné autografado só, eu e o Paulo Cruz, é só nessa live. Tá?
Cara, nós não falamos do clube.
Nada, não.
E tivemos dois, mas... podia ter cinco, né?
A gente viu o Valdemar... A gente ficou até constrangido. A gente falou, cara...
Você imagina,
sabe por quê? O cara é tão bom que a galera já deve ter doado pro Valdemar na nossa live.
É verdade. Entendeu? Quando ele viu ali, em 20 segundos o sujeito resumia a história brasileira...
Acabou.
Acabou, né?
O Valdemar não precisa vender clube. Vocês podem ter certeza.
Ele é o clube. Clube de vantagens do Valdemar.
O Cavaleiro Artórias mandou R$10 e perguntou: sou membro fundador da Valete, gostaria muito de ser também do Livro Amarelo, mas estou em um momento muito difícil. Se alguém puder me presentear, eu prometo pagar cada centavo a partir de agosto. Presentei aí então alguém, o Cavaleiro Artórias, pessoal.
Sim, ele merece.
Merece um grande pimbeiro aí. Merece esse presentinho. O Fábio Leal mandou R$5 e falou: a chance de acontecer com o PL, o mesmo que aconteceu com o Bivar no União Brasil? Um motim para a galera bolsonarista tomar a presidência do partido?
Não.
Zero, nada.
É pelo contrário, o motim é dele para tomar o bolsonarismo.
Que já foi. Ele tomou o bolsonarismo para ele. O contrário já aconteceu. Não existe nenhuma possibilidade dos bolsonaristas fazerem qualquer movimentação.
Zero.
No sentido de mandar em alguma coisa.
Até porque ele já acomodou eles em cada estado.
Tá tudo certo.
O cara é um profissional.
Tá tudo certo.
O Matheus FJ virou membro, muito obrigado. O Gringo Pistola mandou R$10 e perguntou: salve Paulo e Renan, doei R$1.000 para o partido Eu Filho. A pergunta é: será que agora o Ronaldinho dos negócios virou Dani Alves?
Não vai virar, gente. Não vai.
Não é bem assim também, Gringo.
Estão falando de quem?
Do filho do Lula aqui, tem uma acusação.
Não, isso aí não vai dar nada. Isso aí é notícia de um dia. Amanhã acabou já.
Isso. Não, já teve até a saída da advogada e vai terminar nisso aí. O Vitor de Andrade mandou R$10 e falou: o PT, por mais asqueroso que seja, nunca deixaria se colocar na posição de seu presidente de partido ser uma pessoa como Valdemar da Costa Neto. Tinha que ser alguém muito competente em ser incompetente.
Eu acho que assim, o PT cumpriu o ciclo histórico dele já. Pra mim, o PT agora, de agora em diante, o Lula saindo do game, o PT é um partido que tá velho. Vai ter um grande problema sucessório na esquerda. Então, o ciclo foi em 1980 e acho que vai encerrar agora. Não é que o partido vai fechar. O partido meio que morreu. Ah, encerra agora em 2020 e tantos, agora, 2020 e poucos. Encerra o ciclo histórico. Igual o PSDB. Quando será que encerrou o ciclo deles? Talvez em 14, naquela eleição que o Aécio perdeu? Que
depois 18. Não, 18 foi um acho chorinho.
14, 16 foi o chorinho.
É, verdade.
18 eles se diminuíram também.
Eles já estavam lascados.
16 era o chorinho. Então, é uma geração. Todos os presidentes negaram essa geração. O partido não renovou. Essa geração surge lá e essa geração morreu. E essa geração tocou e realmente administrou o Brasil. O partido mais importante nos últimos 50 anos do Brasil, sim, no mínimo.
Sim.
O Cooking in Country Vlog mandou R$27,90 e falou: dei uma pesquisada rápida e descobri que o ancestral do Eduardo Campos de Pernambuco é Domingos Souza Leão, segundo barão de Vila Bela, 1819 a 1877. Como o Paulo diz, é o sangue.
Não, é isso aí, ó. Hemoglobina do inferno. É isso. Hemoglobina do
inferno. Isso foi demais. Assistam a live lá no canal, né, das três cores aí, pessoal. O Victor de Andrade mandou mais vintão e falou: na opinião de vocês, qual a origem do ódio real? Que, ao meu ver, é a única coisa que torna um ser humano extremamente incorruptível. Renan, se quisesse, seria um dos maiores milionários na política centrista. Por que escolhe não?
Uma bela pergunta, assim, sem querer ser... Eu não digo ser um grande milionário de nada, também é exagerar aí, eu faço muita bosta, mas eu estaria mais bem arrumadinho da vida, assim. Assim, não seria muito difícil, até porque não seria muito difícil realmente dar uma arrumadinha na vida só tendo os contatos que tendo e com as propostas que já recebeu, mas só se vive uma vez, cara. Sabe, tipo assim, como é que as pessoas vão me ver daqui 100 anos se der tudo certo, sabe? Pô, talvez... E isso eu acho legal, isso é uma... Eu tô falando da vaidade, tá? Essa é a minha vaidade.
A minha resposta a isso é a seguinte: eu tava esse final de semana conversando com a minha mãe, com a minha tia. Eu amo estar em família e minha mãe vai fazer 82 anos, a minha tia tem 76, e minha mãe contando que o primeiro emprego que ela arrumou, ela tinha 8 anos de idade e ela trabalhava era uma espécie de pensão, e ela arrumava as mesas e às vezes levava comida à mesa para quem estava lá e tal, o pessoal que trabalhava ali na redondeza, 8 anos. E a minha tia Hilda, a mesma coisa. Então ela fala: olha, eu tinha 8 anos e já limpavam a casa inteira de família. A minha mãe veio de Minas para cá, minha tia Hilda nasceu aqui. E a minha tia tava falando assim: a nossa vida foi muito difícil. Minha tia hoje, né, viveu sozinha praticamente a vida toda. Ela teve uma filha, minha prima Keila, que ela criou sozinha também, assim, e foi e tal, e né, não quero saber, e vamos que vamos. E hoje ela tem uma casa, né, na zona leste de São Paulo. Minha mãe tem uma casa e é o que nós temos, assim, é o que minha família tem. Cada uma delas tem uma casa e mais nada, e um carro. Então não construímos fortuna, não somos herdeiros de nada. Então é uma geração, né, ou algumas gerações de uma família que resultou em um imóvel. Né? Mas eu fico com a intransigência da minha mãe, né, e a intransigência da minha tia, que são duas mulheres, assim, eu não tô nem contando o meu pai, que aí é uma outra história que dá pra, né? Mas, assim, essa intransigência, assim, da minha mãe falar assim: olha, você tem que ter o que falar e não dar o que falar pros outros. E eu ouvia isso desde pequeno, assim, mesmo sem entender. Do mesmo modo que meu pai falava que toda a biblioteca que se preze tem que ter Alexandre Dumas, tem que ter Tolstói, e eu nem sabia direito o que era a biblioteca, ele ficava falando isso pra mim. Então, é isso, sabe? Toda vez que uma coisa muito tentadora aparece na minha frente, eu lembro da minha mãe, né? Eu lembro do meu pai que decidiu estudar, já tinha 3 filhos, só tinha a 5ª série do primário, e incompleto ainda, e bebia todas, falou: não, eu preciso melhorar aqui, porque... Né? Então é disso que eu me lembro, assim. Eu me lembro da dificuldade que meus pais tiveram para que hoje eu tivesse a educação que eu tenho, que eu tivesse a formação que eu tenho, a cultura que eu tenho, o trabalho que eu tenho e a capacidade de articular as coisas que eu tenho. Como é que eu vou trair um negócio desse?
É.
Não tem como, entende? É um negócio assim... Não tem como. Não dá. Então, eu não larguei uma carreira de 20 anos na área de TI para ser professor de filosofia, que está 2 meses sem receber do ensino público, eu insisto. Eu vi um comentário hoje lá no meu
num post que você
X lá.
Certo, não
é? Vamos ver se escuta, por que você ainda está no ensino público? Né? Eu tô porque a minha decisão foi vocacional, assim, né? Mas é óbvio, tô sendo massacrado por isso, então não sei quanto tempo dura, mas enfim. Essa minha decisão já é uma decisão intransigente. Escuta, mas você vai largar a área de TI? Não, mas escuta, mas você tem um salário... Você vai largar pra ganhar 4 vezes menos, você ganha? Mas você é casado, você tem filho, você comprou um imóvel que a prestação é cara, como é que você vai pagar? Né? E aí, 2 anos depois disso, os caras me oferecem uma candidatura, podia ter virado político. Podia ter tomado a decisão que esses caras tomaram. Né? Não, tem uma casa pra pagar, tem um filho pra criar, tem uma família pra cuidar. Larguei uma carreira de TI. Pô, se eu entrar nesse negócio, eu tô feito.
Uhum.
Eu tava lá até agora, não estaria lá até agora.
Uhum.
Então, assim, é uma questão de princípio mesmo. É uma questão de... É escolha. E a gente saber que essas escolhas, elas são definidoras da gente. É, então, se você um dia se acorrenta na pilastra do Congresso Nacional com uma algema de brinquedo e depois de 3, 4 anos você está correndo atrás de um pobre diabo com arma em punho, que princípio você pode dizer que você tem? Né? Eu posso dizer que eu tenho princípio. Eu posso pegar um artigo meu de 2012 e ler hoje e é a mesma coisa.
Uhum.
Pega um artigo do Constantino. Entendeu? De 2019.
Uhum.
E lê. Né? E abre uma live dele hoje, sabe lá Deus onde ele está, no submundo da internet, e ouve o que ele está falando hoje e lê o artigo dele de 2019. Mas eu não sou herdeiro, né? Meu pai não é banqueiro, né? Eu não sou herdeiro de nada, eu não tenho porcaria nenhuma. Eu tenho uma casa que eu estou sempre a ponto de perdê-la para quem me emprestou o dinheiro para comprar, que é o banco. E minha vida é essa, então eu não tenho outra coisa a não ser isso. Porque se eu perder isso, eu não tenho mais nada. Se eu perder a minha intransigência, o meu nome, né, a virtude que os meus pais me ensinaram, eu não terei mais nada. Né? Então é por isso que eu... É, o meu ódio é alimentado por isso. Né? Pela minha indignação de ver que é muito fácil você se garantir levando vantagem. E que é muito mais difícil fazer aquilo que o poema do Robert Frost diz, que é você escolher a estrada menos viajada. É nessa que a gente tá, cara. É na estrada menos viajada.
A gente não tem a menor ideia onde vai dar.
Entendeu? Mas é isso.
É, mas sem construção não tem futuro.
Né? Maravilhoso. Assim, ó, posso falar? Isso aqui é um... Olha... De arrepiar. Tá.
Outro nível.
Não é à toa que esse cara aqui, meu, pelo amor de Deus, desde que chegou...
Tá só explodindo.
Não, é foda. O Paulo Cruz é foda.
O Pedro Ivo Machado mandou R$10
foda
e,
mesmo.
E pergunta, se realmente a candidatura do Kim for garantida pelo PSDB, vale arriscar até a perda de mandato se a União não aceitar uma saída amigável?
Eu vou falar aqui, tá, cara, assim, eu não posso ficar falando, dando detalhes disso, mas eu não acho que, nem sei se o Kim vai ser candidato, tá? Eu tô sendo bem agora, o que tá rolando agora de dar vontade, muita vontade. Não, quer dizer, pra mim não dá vontade nenhuma de desistir. De mudar tudo. Mas assim, é asqueroso. E a quantidade de coisa que a gente vai ter que, vamos dizer, engolir. Mas pra quanto sapo que vai precisar ser engolido, mesmo depois de tudo que estão fazendo, cara, é enorme. Mas é que assim, a gente sabe que lá na frente a volta vai ser dada.
Perfeito. O Jin Nagimi mandou $2. PL e PT contra o Moro. E agora? Que ponto chegamos?
Ah, já falamos.
E bota o novo aí também nessa lista aí. É, Lucas Cidrão mandou 10 conto e falou: professor, você vê um paralelo entre os bolsonaristas e os anões de Nárnia em A Última Batalha? Eles não querem enxergar a verdade, por isso também não podem mais?
Não sei se a questão é enxergar a verdade ou não. As pessoas fizeram escolhas. Se ela está falando do bolsonarista comum, cara, eles são todos os maiores de idade, já são todos, em sua grande maioria, idosos. Eles fizeram escolhas.
Sim.
São todos muito conscientes do que eles estão fazendo.
Tem alguns otários? Pode até ter, mas mesmo otário não é tão otário.
É, mas não é o tipo de otário...
Que rasga que, dinheiro.
É.
Entendeu? Esse é o ponto, tá?
Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem muito bem a escolha que eles fizeram. Ah. É, não é, eles não estão iludidos, não.
Ah. Quando você vai conversando e vai tirando, no fundo, é bem mal o que eles querem.
Cara, eles querem a volta da ditadura.
É, eles querem
você
isso.
Você conversa com uma pessoa dessa, que tem 70 mais, 60 mais, ela vai falar pra você... Na ditadura era muito melhor.
Sim.
O discurso aí tá pronto já.
O Paulo realmente tá me jogando numa obsolescência terrível. Eu ia fazer esse raciocínio. E aí, só que aí ele já botou. Aí eu falei, Paulo, não vou fazer raciocínio mais. Tô, mano. Ontem já tava com. Pá, 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 pá. Apenas compre o livro amarelo. Porque fala isso assim, porque, ah, tadinho, ele foi iludido pelo... Sim, ele foi enganado que o Bolsonaro é o cara que vai dar o golpe que ele quer dar.
Exatamente.
Mas por ele, o Bolsonaro tem que ter plenos poderes pra bater, prender, fazer o que for com todo mundo, inclusive você ou eu. E esse é o lance que eu não fico com dó desse cara. Eu falei, ah, entendi. Não, eu me matei pelo Bolsonaro lá, fiquei meses na frente do quartel, sofri. Eu entendi, você sofreu pro Bolsonaro ter plenos poderes pra fazer o que quisesse. Sim! Eu amo esse país. Você é um filho da puta, porra.
É só
você
isso.
Você não é bonzinho. É.
E vou dar um exemplo de novo da minha mãe. Que minha mãe, ela tem esse discurso, assim. Ela fala assim, olha, na época da ditadura, pô, a gente andava nas ruas, não tinha luz. É, eu tinha um caminho que eu fazia até minha casa, que era pelo meio do mato, assim, não tinha luz, não tinha nada. Então a gente não era assaltado, não tinha perigo, não tinha nada. Assim, meu pai comprou... imóvel durante a ditadura, assim, o discurso dela é esse. Mas assim, pergunta pra ela se ela gosta do Bolsonaro. Não, ela o detesta. Então assim, não é porque ela sabe, então, assim, né, minha mãe talvez seja uma exceção de olhar e falar assim, não é porque tal era bom, que, entendeu? Então não tem sentido isso aí.
Sim.
Pra ela. Então, sim, ela sempre detestou políticos, ela sempre entendeu o que esses caras fazem, né, o que em geral se faz na política brasileira. Mas o que eu tô dizendo é, ela viveu essa época, então ela sabe. Né, do mesmo jeito que o sujeito que mora hoje numa favela, numa periferia, ele gosta do Lula porque a vida dele melhorou durante os governos Lula. Aí você fala pra ele, não, mas o Lula roubou pra caramba. Não, mas pelo menos eu...
Sim.
Né? Pelo menos
e pela mãe, a vida do cara depois caiu, né? Aí ele não esquece daquele momento.
Ele tá tendo o celular dele roubado hoje, né? Pela total inércia dos governos Lula em relação à segurança.
Sim.
Então assim, o poder de consumo dele aumentou naquele período.
É.
Então ele tal, comprou geladeira, fez lá uma linha branca, comprou um monte de coisa, não sei o que, tal, tal, tal. Então ele tem aquela sensação de que a vida dele melhorou naquele período.
Sim.
Né? Então essa pessoa, ela tem uma dívida de gratidão para com o Lula.
Sim.
É isso. Então, essa pessoa que viveu a ditadura...
Tem também uma memória.
Ela tem uma memória de que naquele período e tal... Porque ela sequer... Porque assim, ela sequer tinha noção do que estava acontecendo.
Uhum.
Meu pai ainda falava assim... Ó, eu tenho o livro do Manual do Guerrilheiro e tal, mas ó, esse livro tinha que ficar escondido e tal, não sei o que lá, porque era o livro dos subversivos e não sei o que. Meu pai mesmo nunca foi, mas ele tava meio antenado nisso. Meu pai era um cara mais antenado. Tal. Minha mãe tava trabalhando, fazendo as coisas dela, cuidando dos filhos, então ela não tava preocupada com o que tava acontecendo, se o Caetano Veloso tava sendo exilado, entendeu?
Debaixo dos caracóis.
É, ela não tava nem, ela nem curtia esse negócio, entendeu? Então... Essas pessoas, elas só queriam, na verdade, que o Bolsonaro fosse um novo Getúlio Vargas.
Sim, sim.
Entendeu?
Tivesse plenos poderes para fazer o que quisesse. É isso.
Um novo Médici.
É. com seus olhinhos claros, igual do João. Enfim.
Bora lá. O Matheus FJ mandou R$2 e falou: boa noite. E essa história entre o Kim e o PSDB já foi respondido. Matheus, muito obrigado. Arlequino mandou R$5. Zé Trovão me lembra de um personagem de Doctor Strange Love, que sempre está fumando e a cada cena nova que ele aparece, ele está com um charuto maior. É um figuraça, né? O Zé Trovão vive de figura. O Igor Porto mandou R$5 e falou: quais caminhos levaria ao fim do bolsonarismo? E como eles fariam para postergar esse fim?
É muito longo, já. Lá já terminou.
Já falamos isso aí também. O Breno Oliveira mandou R$5 e falou: se surgisse outra figura semelhante ao Bolsonaro, haveria possibilidade de parte dessa galera deixar o bolsonarismo e se agarrar a ela?
Possível. A história a gente não sabe, mas possível.
O Victor de Andrade mandou mais vintão. Meu ódio e minha motivação para apoiar o MBL, o melhor que posso. No final, é para que no futuro a humanidade consiga colonizar outros planetas e conseguir viver o suficiente para desvendar os mistérios do universo. Sou louco?
Você é doidão, mas assim... Em parte. Você vai gostar da próxima valete. Isso eu lhe garanto. Eu tava vendo os artigos.
Sou louco, sim. É isso aí.
Teve até spoiler da próxima valete aí, ó. Deu bom. O Léo Couto mandou R$5 e falou: BN, professor Paulo Cruz, qual aquela... boa noite, né? Qual aquela palavra que o senhor falou que o Bolsonaro usa a fé dos crentes em seu nome? Usam a fé em seu nome? Algo assim?
Apostasia, falando... né?
Isso, apostasia. Tá respondido.
Apostasia.
Tá respondido, Léo Couto. O Thomas Ramos mandou €30, pimbaralho. Força, Renan e Paulo. Vai dar tudo certo. Muito obrigado, Thomas Ramos. Isso aí,
obrigado.
Estamos em Portuga.
De Portuga aí, do...
Do Twitter.
Twitter. O Giovanni U, para finalizar, mandou R$2 e falou: como funciona seu clube do livro, Paulo?
Bom, agora ele está com as inscrições fechadas. Tem uma turma rolando lá agora. Ele abre inscrição semestral. Eu não sei se eu vou fazer ainda o semestre que vem, mas enfim. Por enquanto está com a inscrição fechada. Tem uma turma rolando agora.
Perfeito, é isso. Considerações finais, senhor?
Encerramos? Não, é isso.
Encerradíssimos.
Encerradíssimo. Perfeito. Obrigado aí, todo mundo.
Obrigado. Valeu, galera.
Bora, até mais.
Boa noite. Tchau, tchau.